23 de março de 2015. Esse foi o dia em que eu e o Bruno Lima fomos à FAPESP para uma entrevista no chamado Projeto PIP. Essa entrevista ela ia definir para a gente a possibilidade de abertura ou não da nossa spin-off. Mas eu vou contar um pouco mais para frente essa história. Aqui é o Thiago, e esse é o meu Expresso, e eu vou passar um pouco dessa minha experiência de como foi a abertura da Anikem, a abertura da minha spin-off, e qual a correlação dessa abertura com os projetos de subvenção, projetos de financiamento à pesquisa a fundo perdido. Mas não se preocupe, esses termos eu vou contar para vocês o que eles são daqui a pouquinho.
Uma produção Café com Nano, sua dose semanal de ciência e empreendedorismo. Sexta-feira, 22 de maio de 2020.
Se você tem uma ideia de um produto, uma ideia de uma inovação na sua cabeça, né, e você não faz a menor ideia de como tirar isso do papel, uma dica e uma possibilidade que você pode usar são os projetos de subvenção econômica. Né? De novo esse termo, mas o que significa subvenção econômica? É um projeto a fundo perdido. Significa que você não pega esse dinheiro de um banco e devolve ele na forma de prestações, na forma de parcela. Esse dinheiro é usado exclusivamente para o desenvolvimento de uma pesquisa e de um produto. Esse foi o caminho que eu e o Bruno escolhemos para abrir a nossa empresa, a nossa spin-off na área de materiais. Mas sabe que para esses projetos não existe uma área específica. Você pode ser da área de antropologia, por exemplo. O importante desses tipos de projeto é que você demonstre um desenvolvimento científico e que esse desenvolvimento científico ele vai gerar um produto, né, uma inovação tecnológica que vai trazer um benefício para a sua empresa ou para a sociedade em si. Uma pequena observação que eu gostaria de fazer, eu não sou funcionário da FAPESP e não represento a FAPESP aqui. Venho passar a minha experiência com essa fundação, né, de apoio à pesquisa do Estado de São Paulo. Sei que existem outras fundações estaduais, federais, mas isso vai ser tema de um novo podcast, né, de um novo episódio, onde nós vamos chamar um barista, né, um especialista para conversar sobre esse assunto. A nossa experiência foi com a FAPESP e é por isso que eu quero dividi-la com você, né? Para que você tenha um caminho, uma possibilidade de colocar aquela sua ideia, né, aquele seu projeto, aquele seu produto, independente de você ainda não ter uma empresa aberta ou de você já ter uma pequena empresa com vários produtos. Esses projetos de subvenção, eles são específicos de um produto em si. Não necessariamente você já tenha que ter uma grande linha de produtos e não necessariamente você já precisa ter um CNPJ aberto. No caso da FAPESP e do programa PIP, que é um programa voltado para desenvolvimento de produtos nas pequenas empresas, eles abrem a possibilidade de você, numa primeira fase, eu já explico direitinho o que são essas fases, mas de você mandar essa ideia, esse projeto, sem que você precise desse comprometimento oficial com a abertura de um CNPJ, abertura de uma empresa, um contador e tudo mais. Isso é necessário para a assinatura desse contrato de pesquisa, mas não para o envio da proposta. Isso acho que é um grande diferencial e foi um diferencial que foi importante para a gente, porque no momento que submetemos o projeto, nós não tínhamos ainda o CNPJ aberto. O projeto PIP ele é dividido em três fases. Na primeira fase, existe a prova de conceito. O que significa isso? Significa que você tem uma ideia, artigos, referências, não necessariamente artigos, de repente você tem muita experiência na área e você sabe de algumas coisas que acontecem, que são reais e que você pode usar aquilo como fundamentação, né, como ponto de partida para você desenvolver essa tecnologia. Então o que você faz é uma prova de conceito, você mostra que aquela sua ideia ela é possível, ela acontece. Numa segunda fase, você vai desenvolver a pesquisa em si. O que significa isso? Que uma vez que você provou que o seu projeto, o seu conceito, ele é viável, ele é tecnicamente viável, né? O que significa ser tecnicamente viável? Por exemplo, hoje não é tecnicamente viável o teletransporte. Então, no seu caso, do seu projeto, você vai mostrar tecnicamente que você consegue executar e fazer, nem que seja um pequeno protótipo, né? Uma amostra de que aquilo é possível. Então, na segunda etapa, você vai desenvolver a pesquisa para chegar ao produto em si. A terceira etapa do processo PIP, né, então ele é dividido em fase 1, fase 2 e fase 3, ela é focada mais no viés comercial, onde nessa etapa você tem um foco mais de fazer o marketing do produto, fazer os testes necessários que o mercado precisa, por exemplo, atendimento a alguma norma específica. Então, essa fase vai atender essa demanda. A peculiaridade dessa fase é que a empresa precisa dar uma contrapartida, né? Não necessariamente financeira, né? Isso é bem discutível caso a caso e projeto a projeto. Agora, os detalhes de cada fase, né? Cada fase tem um valor e tem um prazo, né? Você pode encontrá-lo no site da FAPESP, no portal da FAPESP, eles têm cartilhas, toda a informação está lá. Inclusive, né, se você não tem experiência em redação de projetos de pesquisa, a FAPESP traz um modelo para você. E em cada tópico, né, descrito, ou cada sugestão que a FAPESP te dá, ela vai explicar para você o que ela gostaria de ouvir dentro daquela sugestão. Inclusive, eles disponibilizam qual vai ser o parâmetro utilizado para avaliar esses projetos. Quais serão os formulários, os questionamentos que serão feitos em cima do seu projeto. Então, você tem um material muito completo, muito bom para conseguir desenvolver um projeto de pesquisa, né, e explicar da melhor forma possível para a FAPESP, né, para esse órgão de fomento, qual é a sua ideia e o que você precisa para chegar a esse produto final, a essa inovação tecnológica. A submissão, né, o envio dessas propostas, ela acontece a cada 3 meses, por fase 1, fase 2 e fase 3. Existe uma possibilidade que chama de fase 2 direta, que também obedece a esses ciclos. O fase 2, seguido do fase 1, ela é uma consequência e uma sequência do fase 1. Não necessariamente ela entra dentro desses ciclos. Mas, dentro desses ciclos, a FAPESP abre um diálogo à comunidade, às pessoas que têm interesse em enviar essas propostas. Um dia e um horário, ela marca de você conversar com eles em comunidade e tirar as suas dúvidas. Ela não vai resolver problemas técnicos do seu projeto, mas de como estruturar, de como apresentar, de como formatar a sua ideia e seu projeto para ela ser explicada da melhor forma possível. As dicas que eu dou aqui, nesse caso, para a formatação desse projeto, que não estão no site, no portal da FAPESP, e que eu acho que contribui muito para o entendimento da proposta, fazer uma figura representativa de todo o projeto. O começo, meio e fim, o produto final, os benefícios. Lembre-se que esse é um projeto de produto, né? Você tem que mostrar para a FAPESP, para a agência de fomento, qual é o benefício daquele produto. Então, eu sugiro que você faça isso em um único gráfico. Conte com a possibilidade do tempo do assessor ser escasso. Então, facilite a vida. Né? Coloque, use e abuse das figuras. Né? De forma que todo o seu processo, todo o seu projeto, ele possa ser explicado através de figuras. Você não vai estar lá para dar todos os detalhes num primeiro momento. Então, tudo tem que estar muito bem explicado. Bom, uma outra dica que eu dou, que normalmente não é um requisito, mas que eu acho que ajuda o entendimento do projeto, né, é como você vai fazer o acompanhamento do desenvolvimento do produto. Quais são as etapas, né? Quais são as tomadas de decisões? Se aquele experimento funcionar, qual é a próxima etapa? Se aquela segunda etapa funcionar? Eu gosto muito de usar uma metodologia que chama Stage Gate. Você não precisa necessariamente usar essa, mas mostra que você tem um método de acompanhamento desse desenvolvimento. Outra dica que eu dou, em paralelo ao acompanhamento do produto, é correlacionar esse acompanhamento com o nível de maturidade tecnológica do seu produto. É uma escala utilizada há muito tempo para medir em qual etapa do projeto você está. Se é uma etapa de pesquisa básica, se é uma etapa de teste, se é uma etapa de teste de mercado, de teste de laboratório. Então, essa escala visa a fornecer uma visão geral de qual é o andamento tecnológico do seu produto. A quarta dica é falar de como você vai fazer, né, caso o seu projeto funcione, caso o seu produto funcione, você está fazendo em uma escala de laboratório, né? Você tem que dar indícios de como você vai fazer o aumento de escala desse produto. Como você vai produzir 1 milhão de peças? Como você vai atender 1 milhão de clientes? Se não é o caso, se você está fazendo 1 grama, mas o mercado precisa que você venda 1 quilo, como você vai fazer esse aumento de escala? Isso é importante que seja claro. Nessa linha do desenvolvimento comercial, algo que nós sempre gostamos de colocar para mostrar que existe o interesse do mercado e que esse interesse é real, são cartas de apoio comercial. Não é um comprometimento de compra do seu cliente ou do seu provável cliente, mas alguém que diga que ele tem interesse no seu produto, ele tem interesse na sua tecnologia. Então, por isso, saia do laboratório, converse com as pessoas, né, entendam se a visão que você tem do seu produto é a mesma visão que o mercado tem. Se a visão que você tem dos benefícios que você está gerando é a mesma visão da pessoa que está comprando esses benefícios. Fazer esse paralelo e fazer esse alinhamento é muito importante também para você pensar e repensar no seu projeto. E não correr o risco de lá na frente, após todo o desenvolvimento, anos de pesquisa, trabalho árduo, de você não ter mercado para sua tecnologia e para o seu produto. Em alguns casos, pequenas modificações, pequenos ajustes vão levar o seu produto ao sucesso. Uma última dica que eu gostaria de deixar aqui, não é explícito princípio, não porque eu me lembre no momento agora, de que você precise colocar indicativos financeiros. Há sim a solicitação de você fazer uma expectativa de fluxo de caixa. Quanto você acha que você vai vender ao longo do tempo, ao longo dos anos, do tempo da fase do projeto, ou até 3, 4, 5 anos à frente após o término do projeto. Com esse fluxo de caixa, com essa expectativa, mostre indicativos financeiros de que a sua empresa é saudável, que ela será saudável, e que esse projeto, esse produto, ele vai contribuir para o caixa da empresa, para a geração de empregos e para o crescimento da sua empresa em si. Uma vez que você conseguiu esse projeto, você tem esse dinheiro, o que você pode gastar, o que você pode comprar com esse dinheiro, qual o uso que você dá para ele? Uma parte importante que em alguns casos são complicadas para pequenas empresas são os recursos humanos. Não necessariamente a pessoa que está enviando o projeto, o pesquisador responsável, ela tem que ser contratada da pequena empresa. Por isso que eles também abrem um caso, acredito, de você poder enviar sem ter um CNPJ aberto. O pesquisador responsável não precisa ter um CNPJ aberto. Em função, dependendo de qual modalidade que você escolhe, se o pesquisador responsável recebe bolsa ou não, no caso de ele receber bolsa, existe uma partilha de propriedade intelectual, existem alguns detalhes, mas que eu vou passar em um segundo expresso. Para esse momento agora, saiba que você consegue utilizar desse dinheiro para pagar o seu pesquisador, direta ou indiretamente. Você consegue até contratar como se fossem estagiários, mas são pessoas técnicas que podem ajudar e contribuir para o desenvolvimento do projeto. Além disso, esse dinheiro pode ser utilizado para compra de insumos, de matéria-prima, para, em alguns casos bem justificados, até reparo de alguns itens essenciais para o desenvolvimento do projeto pertencentes à empresa. Cada caso é um caso, eu sugiro que, se você tem uma dúvida, um problema muito particular, que entre em contato com a FAPESP. A FAPESP é muito comunicativa e muito aberta ao diálogo com os pesquisadores e a própria comunidade, a própria população. A compra de equipamentos ela não pode acontecer na primeira fase, via de regra, mas se você consegue justificar que é um equipamento de um custo pequeno, que é essencial para o desenvolvimento da sua pesquisa, talvez exista uma abertura. De regra, via de regra, os equipamentos eles são adquiridos na fase 2, na segunda fase do projeto. E quando você adquire esses equipamentos, eles não são da empresa. Esses equipamentos eles são da FAPESP e ela cede o equipamento para que você possa fazer a pesquisa e o desenvolvimento do seu produto. Então você precisa devolver esse equipamento para a FAPESP? Eu nunca vi o caso disso ter acontecido, mas pode acontecer. O equipamento ficar à disposição da FAPESP. Se por algum motivo, em algum caso, ela precise daquele equipamento e ela sabe que a sua empresa está com ele, ela pode sim solicitar aquele equipamento e enviá-lo a um outro lugar. Só para deixar um pouco mais claro, não sei se você me entendeu, mas não quer dizer que ao término dessas três fases você vai devolver esse equipamento para a FAPESP. Apenas se a FAPESP solicitar. Acredito que um bom diálogo, uma boa conversa com a sua agência de fomento, justificando que de fato você ainda está usando aquele equipamento em outros projetos de pesquisa, em produção, existe sempre a possibilidade de dialogar, não esqueça disso. Bom, resumindo esse monte de informações que eu acabei de te dar, a FAPESP então disponibiliza uma linha de fomento a pequenas empresas que você pode utilizar para o desenvolvimento do seu produto, e não necessariamente para começar a sua empresa tem que estar com o CNPJ formalizado. Esse programa ele é dividido em três fases. A fase 1 ela é de até 9 meses, R$200 mil. A segunda fase, até 24 meses, R$1 milhão. E a terceira fase, também até 24 meses, se não me engano, em até R$1,5 milhão. Mas não se atém a esses valores, Tudo está lá no site da FAPESP. Todos esses tópicos, resumo, introdução, revisão bibliográfica, eles parecem um pouco assustadores. Se o projeto, porventura, é denegado, a FAPESP vai dizer por que ele foi denegado. Você pode repensar o seu projeto e reenviá-lo novamente. Necessariamente a FAPESP só financia um projeto PIP por empresa? Não, o projeto PIP ele é destinado ao produto e não necessariamente à empresa. Então é possível ter mais de um projeto PIP acontecendo ao mesmo tempo, sendo sediado por uma mesma empresa. No nosso caso, nós já fomos fomentados em 4 produtos diferentes e alguns deles aconteceram simultaneamente, fase 2, fase 1. Então não tenha medo de mandar mais de uma ideia. O importante é você demonstrar que você tem equipe e capacidade técnica de executar e de entregar aquele projeto. A FAPESP simplesmente está te dando dinheiro e não cobrando nada por isso? Será que é assim mesmo? Bom, existem duas situações, O caso de você ter bolsa e e o caso de não ter bolsa, né, da FAPESP pagar ou não a bolsa do pesquisador. No caso da FAPESP pagar a bolsa do pesquisador, a propriedade intelectual do projeto, né, o produto, ele é partilhado com a FAPESP, né, normalmente é 50%. No caso de não ter o financiamento, né, da bolsa, né, do pesquisador responsável, a FAPESP não participa da propriedade intelectual do desenvolvimento do produto. Entretanto, em ambos os casos, né, existe sim, quando você faz a venda desse produto proveniente desse desenvolvimento, e você repassar uma pequena parcela para a FAPESP, que é discutido caso a caso, cada tecnologia em cada mercado. Apenas ressaltando, não é de tudo que a empresa vender, não é uma porcentagem de todo o faturamento da empresa, mas sim daquele relativo àquele produto. Né? Se você tiver mais de um produto e negociar porcentagens diferentes, essas porcentagens serão calculadas em função de cada produto, de cada tecnologia. Provavelmente a FAPESP usa esse dinheiro também para realimentar o programa, né? Para reinvestir em outras empresas para fazer todo o sistema andar. No fim, todo mundo ganha, né? Mais empresas, mais empregos, mais ICMS, toda a sociedade ganha. Mas e no caso de o projeto dar errado? Né? Se não deu certo, se a sua tecnologia não funcionou, não teve mercado, não vendeu, você precisa devolver todo esse dinheiro para a FAPESP? 200 mil reais? 1 milhão de reais? Não, isso é o que quer dizer fundo perdido. Se não funcionar no projeto, você não tem dívidas com a FAPESP. Desenvolva seu projeto. Vamos em frente.
E aí, pessoal, o que acharam do Expresso de hoje? Como o Thiago falou, a melhor maneira de tirar dúvidas é diretamente no órgão de fomento que vocês estão aplicando o projeto. Mas nós também ficamos muito felizes em ajudar sobre qualquer dúvida que vocês tiverem. Nós temos a nossa experiência para poder ajudar, e isso vale muito, não é? Nós também tivemos muita ajuda no começo e por isso ficamos felizes em retribuir isso. Vocês podem entrar em contato conosco nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn, ou pelo nosso e-mail, contato@cafeconnano.com. Um abraço e até semana que vem!